É hoje nossa convidada Assunção Cristas, candidata à presidência do CDS-PP, depois de Paulo Portas ter anunciado a sua saída no próximo congresso de 12 e 13 de março e depois de Nuno Melo ter anunciado não ter condições para avançar. Assunção Cristas é uma das mais recentes aquisições do CDS, entrou em 2007, foi ministra da Agricultura na última legislatura e nunca rejeitou ter outras ambições políticas. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Assunção Cristas, muito obrigada por ter vindo.
Obrigada eu pelo convite.
Este era um destino certo, não sabia era quando?
Não sei, era uma hipótese, um destino possível. Sempre que me faziam essa pergunta, eu respondi, acho que da mesma maneira, com muita sinceridade, que foi, estando no CDS por convicção e com convicção, a dada altura, no momento em que eventualmente venha a ser necessário, eu não posso dizer à partida que estou fora dessa possibilidade. Mas isto pressupunha ser necessário e, de facto, haver um momento onde eu também poderia reunir as condições para poder avançar. Isto aconteceu agora, em que o Paulo Portas, de facto, disse que não teria condições de disponibilidade pessoal para estar mais tempo à frente do CDS. Eu acho que nós todos, como amigos dele, temos de compreender, embora lamentando, temos de compreender e de agradecer o trabalho extraordinário que fez, em qualidade e em quantidade de anos. Não há muita gente com esta capacidade, é o único dos políticos atuais que teve esta capacidade de resistência e de tanta dádiva ao país e ao CDS, que mais não é do que um instrumento para servir o país e os portugueses. E, portanto, nesta altura, de facto, a questão colocou-se, sim, agora com realidade, de saber quem é que poderia estar disponível para se candidatar à liderança. E eu, depois de uma reflexão em casa, com o meu marido, com a minha família, também com amigos, conversando, obviamente, com as pessoas do CDS, porque sempre me vi como uma pessoa que constrói pontes, que ajuda a agregar e nunca como alguém que está para dividir. E, portanto, para mim era importante, eu só avançaria se sentisse que havia condições para agregar e que uma eventual candidatura minha seria lida exatamente com essa vontade. E, portanto, depois de todas essas conversas feitas, depois de um diálogo também muito intenso com o Nuno Melo e muito produtivo, então concluí que tinha condições para avançar e eu espero que seja a bem de Portugal e dos portugueses.
A Assunção Cristas revela esse lado que não é muito comum na política nacional de não esconder o gosto e a ambição que tem na política. Isso é uma mais-valia. O não dizer estou aqui por sacrifício, sacrifico-me muito para estar aqui, é o que estamos habituados a ouvir. Isso marca uma mudança. Porque é que escolheu não esconder a ambição que tem em política?
Raquel, porque eu sou assim, não sei ser de outra maneira. Não tenho por hábito dizer o que penso, sou muito leal, sou muito frontal, muito direta. E nessa matéria, eu acho que uma ambição bem orientada para as coisas boas é uma ambição positiva. E acho que o país precisa ter ambição. Precisa ter ambição em muitos domínios e também precisa ter ambição na política. E, portanto, eu concluí...
E acha que isso falta na política hoje em dia?
Não sei, não me compete estar a dizer isso, mas eu sinto que para mim faz sentido dizer que gosto de estar na política e a verdade é que eu sou professora universitária, mas concluí no outro dia que já estou há mais tempo na política ativa, quase em exclusividade, do que a dar aulas, porque com os 4 anos e meio de governo e os 2 anos de Parlamento, onde aí ainda consegui manter alguma atividade académica, mas já há pouca, porque foram 2 anos muito intensos no Parlamento, foram os tempos do PEC 1, 2, 3, 4 e o tempo da Troika, e eu estava na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, e sendo eu jurista e professora de Direito, tive que estudar muito e tive que me dedicar muito para que as coisas corressem bem, para não cometer erros. Portanto, diria eu que estes anos, 6 anos e meio somados, de facto já me levam a concluir que estou há algum tempo na política, tempo suficiente pelo menos para perceber que gosto. E gosto da eficácia que a política tem, da possibilidade de identificar problemas, conversar com as pessoas, encontrar soluções, aplicá-las e ver os resultados. E eu acho que isso é extraordinariamente gratificante e o país precisa, e de facto eu gosto.
A Assunção, já noutras entrevistas tem, tem chutado para canto em relação à pergunta sobre a sua candidatura e a de Nuno Melo e se avançariam as duas, no caso de Nuno Melo estar disponível para avançar agora, também para a liderança, mas aquilo que eu lhe gostava de perguntar, se me quiser responder a isso, dar uma resposta diferente, agradecia, mas sobretudo gostava de saber se, não gostava de ter adversários nesta candidatura à liderança do CDS-PP?
Forma alguma. Eu acho que a diversidade e a possibilidade de adversários é muito positiva. Certamente que geraria, ou gerará, porque podem aparecer. A entrega das moções com as 300 assinaturas é no dia 28 de fevereiro e, portanto, até lá outras pessoas dentro do CDS podem decidir avançar. E eu penso que isso é sempre enriquecedor para um partido. Portanto, nessa medida, não tenho medo, como até acho que é uma coisa positiva. Agora, se aparecerem genuinamente adversários, também não se pode estar a inventar adversários se eles de facto não existem.
Mas, quer dizer, não lhe faria confusão, deixe-me perguntar desta maneira, se Nuno Melo tivesse afinal decidido avançar, ou um dos outros que se perfilaram como...
Não me faria confusão nenhuma.
Não lhe faria confusão, nem a faria deter-se no passo de avançar.
Eu penso que o mais importante numa circunstância dessas seria, e certamente do meu lado estaria sempre assegurado, seria um debate muito construtivo, muito elevado e muito leal das ideias para o partido. E a partir do momento em que essas regras estivessem definidas, eu acho que obviamente poderemos ter um debate com muitos candidatos, sabendo que no dia da eleição e no último dia do Congresso está o partido todo unido para trabalhar em conjunto numa solução construtiva, numa solução para os portugueses, que é tornar o CDS num partido de referência no centro-direita em Portugal, um partido que aproveita todos os bons talentos e as qualidades enormes de tanta gente que já está a trabalhar intensamente no CDS e de todos aqueles que se queiram juntar em nós, porque reconhecem no CDS um partido trabalhador, um partido que valoriza o mérito, que valoriza o esforço e que em política dá exemplo disso mesmo.
Já sei que também, enfim, rejeita, como quase todas as pessoas que têm estado no CDS nos últimos anos, esta ideia de que o CDS é um partido de um homem só. Mas a verdade é que essa ideia fez o seu caminho e essa ideia está um pouco na cabeça das pessoas. Porquê é que acha que isso acontece?
Olha, eu entrei para o CDS há 8 anos, quase há 9, fará este ano em maio, 9 anos que entrei para o CDS. E na verdade, nessa altura, recordo-me que havia a tese,
essa ideia.
Eu nunca o senti. Na verdade, eu acho que o Paulo Portas puxou por mim como puxou por tantos outros dirigentes do CDS e há inúmeros nomes que nós podemos citar de gente com qualidade que foi exercendo funções, seja no Parlamento, seja na Governação, seja no Parlamento Europeu, seja da ação na sociedade civil, com uma palavra ativa. E eu creio que o Paulo Portas ajudou a que todos nós pudéssemos dar também o nosso melhor. Eu acho que a maior qualidade de Paulo Portas como líder é exatamente essa, é dar de si o melhor, mas leva a que outros deem também de si o melhor ao país através do CDS. E portanto eu não me revejo nessa crítica.
Mas admito, a verdade é que ele marcou o partido durante 6 anos.
Pronto, admito que numa primeira fase, porventura, tenha sido assim. Eu genuinamente não posso dizer que o tenha sentido. É verdade que Paulo Portas é centralizador, no sentido em que ele, de facto, tem muita disponibilidade para a política 24 horas por dia e vive a política 24 horas por dia. Portanto, nessa medida é centralizador e coordena tudo muito bem, com uma macro-gestão, mas também com uma micro-gestão, o que tem muitas qualidades, também certamente que terá, porventura, alguns defeitos. O que eu sinto é que isso funcionou e funcionou para mostrar ao país que o CDS tem um conjunto de protagonistas bem preparados, empenhados, que trabalham intensamente do Parlamento Europeu ao Parlamento Nacional ou recentemente na Governação e que, portanto, estamos preparados para continuar a intensificar este esforço e para sermos uma alternativa muito sólida e muito credível, muito robusta no centro-direita em Portugal.
Mas a Assunção Cristas diz que houve qualidades, houve vantagens e desvantagens.
Olha, um dos aspectos...
Até porque a Assunção Cristas não poderá exercer esse tipo de liderança 24/24, não é?
Não, certamente que não. Portanto, o meu mote é partilhar, delegar e confiar. É muito por aí, porque é assim que eu faço tudo na minha vida.
É uma coisa perigosa em política.
Pois é, mas tem os seus riscos, por isso nenhum modelo é perfeito. E certamente que terá os seus riscos, mas depois, ouça, a pessoa cai, levanta-se, comete erros e corrige. Eu acho que isso é assim em tudo na vida e em política também certamente é assim e acho que nos temos que habituar a isso mesmo. Ninguém é perfeito, ninguém acerta sempre, todos trabalhamos para fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor. Mas se quiser um exemplo concreto, por exemplo, a reunião dos órgãos ou o trabalho colegialmente, Eu acho que uma coisa que eu tendo a valorizar mais do que o Paulo Portas valorizava, também porque se calhar tenho menos tempo às tais 24 horas Sim. por dia, o que obriga a juntar mais as pessoas e a resolver mais em conjunto, mas também porque é da minha maneira de estar e é do meu feitio trabalhar muito em equipa e em equipa em relações, de facto, com muitas pessoas, portanto, não só bilaterais, portanto, podendo aproveitar daquilo que é uma reflexão em conjunto, um debate em conjunto. Acredito muito de que da discussão de várias pessoas com percursos de vida diferentes, sensibilidades diferentes, formações diferentes, também nascem melhores soluções.
A Assunção Cristas considera que o facto de ser uma mulher é uma vantagem nesta transição? Ajuda?
Não sei, é o que é. Há pelo menos uma questão óbvia. O facto de ser mulher torna-me logo à partida diferente do Paulo Portas, meu antecessor. Se eu de facto vier a ser eleita, atenção Sim. que ainda não estamos aí. Mas eu digo sempre nessas matérias que eu gostaria de acreditar que na política teríamos tantos homens e tantas mulheres ativamente que a questão do género já não teria tanta uhum. relevância, mas a verdade é que ainda tem relevância e, portanto, eu espero é que possa ser um ensaio para mais mulheres se juntarem, seja ao CDS, seja a outros partidos.
Mas é uma defensora da teoria das cotas?
Eu sou uma defensora da teoria das cotas, por acaso. Minoritariamente no meu partido, que é um partido que valoriza muito...
Vai ser difícil
muito...
cumpri-las no seu partido.
Não, no nosso partido, olha, agora no grupo parlamentar passámos as marcas legais para as cotas para o Parlamento. Sim. E, portanto, não tivemos dificuldade nenhuma. Na nossa lista tínhamos cerca de 42% de mulheres. Mas a verdade é que se não existisse uma lei de cotas, se calhar não se lembrariam tanto das mulheres. Isto é mesmo assim, não é por mal, é porque a política e a forma como a política recruta os seus elementos tipicamente é mais apelativa para os homens, para os rapazes que andam nas juventudes, uhum. etc., do que propriamente para as mulheres. A política implica um lado de exposição pública e de risco, de uso público da palavra, que normalmente as mulheres ou as jovens mulheres têm menos facilidade em aderir. Isso eu vejo, por exemplo, nas minhas aulas na faculdade, onde faço uma pergunta e são sempre os rapazes a querer responder e às vezes elas são tão boas alunas ou tão bem preparadas quanto eles.
E hoje em dia são maioritárias,
mas são mais recatadas por feitio, provavelmente por modelo social, por forma de nos vermos e de nos organizarmos, porque são menos bélicas, têm menos necessidade de se afirmarem pelo contraditório ou pela marcação de um espaço e, portanto, isso se calhar explica porque é que é mais difícil as mulheres serem atraídas para a política, porque as regras de jogo na política, de facto, não, muitas vezes não lhes dizem grande coisa.
Mas, no entanto, considera uma vantagem a presença de mulheres na política?
Eu acho que é uma grande vantagem, porque a política serve para servir uma sociedade, serve para encontrar respostas para um país. Na nossa sociedade nós temos, sensivelmente, metade de homens e metade de mulheres, aliás, um bocadinho mais de mulheres. E, portanto, é estranho.
E às vezes a resposta feminina é mais adequada.
E às vezes a resposta feminina terá certamente uma sensibilidade muitas vezes diferente, porque provavelmente advém de um percurso de vida também diferente. E nessa medida eu acredito muito na complementaridade das visões masculinas e femininas, sendo certo que também não tenho uma visão muito estrita de as mulheres são sempre assim, os Exato. Homens são sempre assado, porque isso não é verdade. Mas não rejeito que há de facto um conjunto de características e de sensibilidades mais associadas a um género ou outro, e isso traz riqueza para a política.
Assunção Cristas, acha que neste novo ciclo o Paulo Portas vai de facto manter-se afastado do partido, da vida partidária diária, ou temo que possa acontecer como da última vez que ele fez uma tentativa de saída em que manteve ali a sua presença mais ou menos tutelar à medida que as
coisas
foram acontecendo?
Eu penso que o Paulo Portas quer mesmo encetar um novo capítulo na sua vida. Teve o capítulo de jornalista, teve o capítulo de político, pode voltar a ter para a frente. Eu acho que Paulo Portas é muito novo, tem 53 anos e, portanto, tem certamente ainda muito tempo pela frente para poder fazer várias coisas diferentes na sua vida, mas eu penso daquilo que temos falado e daquilo que é público, que genuinamente Paulo Portas quer entrar num novo capítulo da sua vida e fazer outras coisas que também gosta, que lhe dão prazer e na qual ele também se realizará profissionalmente e pessoalmente, certamente. Agora, eu espero que ele, mesmo se não estiver a acompanhar diariamente a política nacional, que possa ter um acompanhamento da política e que possa também ajudar-nos com a sua presença e com o seu conselho, porque no CDS estamos pouco habituados a isso e eu acho que faz falta.
Estão um pouco habituados aqui a ouvir o conselho de
antigos
líderes. A ter ex-líderes que permanecem no partido.
Ex-líderes próximos e atentos e que também ajudam com o seu conselho.
Que papel é que acha que o CDS deve ter neste novo ciclo que agora começa, enfim, já começou aqui há uns meses?
Olha, um mês. O CDS precisa de crescer. Precisa de se afirmar como um partido responsável, credível, que estuda a fundo as matérias, que trabalha com afinco e que tem respostas para os portugueses. Já demos exemplos em muitas matérias de que assim somos e que fomos capazes de concretizar, mas num momento em que o país está governado por um partido socialista que se apoia nas esquerdas mais radicais, na verdade nós temos não só a vontade, mas também o dever de construir uma alternativa de discurso que responda cabalmente aos problemas dos portugueses e que mostre o contraste com estas esquerdas radicais, tantas vezes ideológicas, e que por razões estritamente ideológicas acabam por nos encaminhar para soluções que não são as melhores para os portugueses. E já há vários exemplos disto mesmo, por exemplo, os hospitais que já foram, já foi interrompido o processo de devolução às misericórdias, é um exemplo. Por exemplo, os contratos de associação, o ensino público, através de contratos de associação por oposição ao ensino público, através de escolas estatais, está a ter um ataque muito grande. Portanto, este Partido Socialista está a atrair, aliás, uma história que tinha muito moderada nesta matéria, para se inclinar, para se juntar às esquerdas radicais que são contra um ensino que não seja estritamente estatal, público. Eu não diria só público, diria público e estatal, porque um ensino que seja feito em escolas particulares ou cooperativas com um contrato de associação, também é um ensino público, também é um serviço público de educação, não é através de uma escola estatal. E, portanto, nessa medida também vemos aqui uma deriva ideológica que é muito nefasta para os portugueses, para os, neste caso, para os alunos e para as suas famílias, em tantas regiões do país onde essas escolas dão um belíssimo exemplo de serviço público de educação. Vemos outros exemplos, por exemplo, as concessões dos transportes.
Já vamos a estas políticas mais do governo, mas eu ainda queria aqui fazer algumas perguntas sobre o CDS e sobre a sua definição, porque o CDS, ao longo dos seus 40 anos, já teve várias versões. Foi o partido do Freitas do Amaral, ao centro, depois foi o partido do Manuel Monteiro à direita, depois foi o partido do Paulo Portas, mais ou menos, que também teve duas fases. Agora, que partido é o CDS? Ou seja, há um problema de definição ideológica também do CDS ao longo da sua história. O que é que a Assunção Cristas defende?
Há certamente fases diferentes do CDS ao longo da sua história e é natural que essas fases também, de alguma forma, sejam associadas a lideranças diferentes. Aquilo que eu penso que o CDS tem como firme e como união forte entre todos os seus militantes é uma matriz democrata cristã que nos continuará a inspirar, que não se perdeu, que às vezes esteve mais ou menos visível, porque também se prendeu com circunstâncias específicas do nosso trajeto enquanto país, mas não se perdeu, está viva e certamente inspirará o CDS nas suas políticas. Dito isto, eu acho que o CDS já mostrou ser e precisa de ser cada vez mais um partido orientado para a resolução concreta dos problemas concretos dos portugueses. Só para lhe dar um exemplo,
Mas isso não é contraditório com a fidelidade a uma ideologia, ou é?
Não, penso que não, porque as soluções concretas têm de ser também estruturadas e inspiradas por questões ideológicas. Aliás, claro. Dava-lhe agora o exemplo da educação e dos contratos de associação. É um exemplo claríssimo disso mesmo. Mas dizer-lhe que ontem e na semana passada, segunda-feira, estive no Parlamento Jovem, no meu distrito de Leiria, estive em três escolas diferentes, a responder a perguntas de alunos do 5º ano ao 12º ano, e recebi dezenas de perguntas que respondi com muito gosto. Nenhuma delas foi sobre ideologia. Nenhuma. Todas
e acha
foram,
que isso é um bom todas sintoma foram ou um mau
sobre,
sintoma?
Todas foram sobre questões concretas, problemas concretos das vidas dos alunos, de questões interessantes, discriminação e racismo eram um dos temas, a simetria eleitoral anterior era outro, mas eram coisas muito concretas que preocupavam os alunos. Eu acho que isto é a maneira das pessoas pensarem. As pessoas, se calhar 90% das pessoas, não se definem numa ideologia muito espartilhada.
E não será por isso que a abstenção é tão alta?
Muito espartilhada. É possível, porque, enfim, é possível. Eu acho que falta ainda estudar em Portugal de forma mais aprofundada a abstenção, como aliás eu acho que falta estudar noutros países. A abstenção não é um fenómeno só português. Eu penso que tem a ver com outras questões, tem a ver com o facto de nós darmos a democracia como um dado adquirido. Basta ver nos países jovens, ou aqueles que saíram de conflitos, em como os atos eleitorais são muitíssimo participados. Em Portugal, a seguir à Revolução, houve uma participação enorme. Depois as pessoas dão como adquirido. Um, dão como adquirida a democracia. Dois, percebem que se calhar a política não resolve todos os assuntos, e não resolve, e não existe para resolver todos os assuntos. A vida é de cada um de nós e nós temos, de facto, um poder de conduzir a nossa vida que está muito para além da política e é muito anterior à política, e se calhar as pessoas percebem isso.
E também se calhar percebem que os partidos não são assim tão diferentes uns dos outros.
Percebem? Não, eu acho que os partidos são diferentes, mas é um facto que não têm ideologias tão marcadamente diferentes se olharmos, por exemplo, para um Partido Socialista ou para um PSD. Claro. Isso eu acho que é verdade. Mas também já
mas
era verdade na sua matriz.
Se olharmos para um PSD e para um CDS, vemos grandes diferenças?
Vemos algumas diferenças. Certamente que há muitos pontos onde nós convergimos. Nós ocupamos um espaço político de centro-direita, mas há aspectos onde eu acho que nós, de facto, temos opiniões diferentes, como, aliás, se foi percebendo, quer antes dos programas eleitorais, quer depois durante a própria governação, onde se percebeu que há diferenças. Eu penso que o CDS tem tudo a ganhar em afirmar-se como tranquilo em relação à sua base ideológica, confortável com uma matriz democrata cristã que o inspirou e que deve continuar a inspirar, e que depois decline isso em soluções concretas para os problemas concretos das pessoas.
E como é que o CDS pode crescer? Porque também foi um problema, é um problema histórico do CDS, a sua difícil implantação no território nacional.
Esse é um desafio muito grande para o CDS.
E, entretanto, os tempos mudaram muito, portanto, provavelmente já não será da mesma forma como era há 40 anos atrás, que os partidos cresciam a nível territorial. E, por outro lado, juntava-lhe a isto também uma outra pergunta, que é um bocadinho esta ideia que existe de que a direita é conservadora e a esquerda é progressista.
Eu acho que a democracia cristã, em muitas medidas, é progressista, porque tem na sua gênese o desassossego de tornar as coisas melhores para um conjunto de pessoas, de tornar uma sociedade muito mais equilibrada, de ajudar e ter uma atenção particular às pessoas com mais necessidades, aos mais carenciados, e isso só pode gerar um desassossego e um ímpeto reformista. E, portanto, eu não me revejo nada, e nesse aspecto não me revejo nada nessa lógica de que nós somos os conservadores de serviço. Certamente teremos posições mais conservadoras em relação a alguns aspectos, mas, em geral, eu acho que a democracia cristã, enquanto inspirador do CDS, é uma doutrina que inspira a reforma, inspira a mudança e, sobretudo, tem na sua base um desassossego permanente para que as coisas possam ser melhoradas.
Mas isso não é uma... Quer dizer, essa não é a forma como o CDS é olhado hoje em dia em Portugal.
Pois, mas isso também eu acho que pode mudar. Aliás, se nós queremos crescer e se nos queremos afirmar como um grande partido de centro-direita em Portugal, é bom que alarguemos bastante as nossas fronteiras tradicionais.
E como é que isso se faz, indo ao início da minha pergunta?
Olha,
como é que o CDS cresce?
Raquel, que referiu a questão da implantação territorial e se continua a ser uma questão atual. Eu acho que é uma questão atual. Eu acho que o CDS tem, de facto, quadros muitíssimo bons e é reconhecido por isso. Tem gente que trabalha, que se prepara e que é combativa, e isso eu penso que é reconhecido pelo país, e basta olhar para o nosso grupo parlamentar para nos orgulharmos, mas estamos muito concentrados. Não estaremos todos, há gente boa no resto do país, mas precisamos de entrar, não temos uma grande presença autárquica, e isso depois no dia-a-dia, lá está, na resolução concreta, diária, dos problemas das pessoas faz diferença, porque nós, naquilo que é mais próximo das pessoas, que são as autarquias, que é o seu município, que tem tantas competências, nós de facto temos uma presença mais exígua. E eu penso que passará certamente por um crescimento do CDS, também conseguimos ter uma maior presença territorial, e esse é certamente um dos nossos desafios.
Não é fácil,
mas é certamente um dos nossos desafios.
E ouvia dizer também, enfim, nestas declarações que já fez depois de se ter candidatado, que estamos, que, enfim, que o CDS tem todas essas condições para crescer, até porque a questão do voto útil com os últimos acontecimentos tornou uma questão secundária.
Precisamente.
Isso significa que, num certo sentido, dá razão àqueles que se mostraram muito satisfeitos com esta solução, porque alargou a possibilidade de responsabilidade governativa a todo o espectro político.
Eu acho que há dois pontos aqui. Um ponto é esta situação e como é que nós chegámos a ela. E eu acho que aí a minha avaliação e a avaliação do CDS tem sido claríssima em entender que foi uma evolução negativa. E negativa porquê? Porque as pessoas não estavam minimamente avisadas ou preparadas para esta hipótese. Portanto, aqui em política eu acho que é preciso ter bastante transparência e se é verdade que o texto da nossa Constituição permitia, como permitiu, esta solução que temos no momento, a verdade é que a nossa prática constitucional de 40 anos não deu nunca um sinal de que isto era uma solução possível. Aliás, Raquel concordará comigo, nós encontramos gente em todo lado e de todos os quadrantes políticos, perplexo com a solução a que afinal se chegou. E achando, mas nós achávamos que o que ganhava era quem governava. E foi assim durante 40 anos em Portugal, tendo ou não tendo uma maioria absoluta no Parlamento, sempre os outros partidos entenderam que quem ganhava deveria ter condições para governar e por isso vários governos minoritários conseguiram governar com estabilidade. Isto para lhe dizer que nós condenamos a situação a que chegámos.
Mas não considera legítima.
Porque ela simplesmente não foi esclarecida e as pessoas não podiam contar com elas e, portanto, no fundo há aqui um logro, há um engano e eu acho que os eleitores se sentiram profundamente enganados. Dito isto, é tempo de virar a página ao livro. Estamos, temos um governo, está a funcionar até com geometrias de apoio variável para questões concretas, como já vimos no nosso Parlamento, já tivemos apoios para, de todas as espécies para passar determinadas leis. Para o CDS, significa a libertação do drama do voto útil. Quem não é do CDS ou quem não é eleitor do CDS, quem está menos próximo disto, às vezes nem sequer sabe o que é que nós estamos a falar, mas se eu lhe disser que na campanha eleitoral de 2011, quando foi para o governo, o PSD com o CDS, e portanto por oposição ao governo de José Sócrates, eu fui para a campanha eleitoral no meu distrito, Leiria, e as pessoas diziam muito bem do CDS, e na última semana eu comecei a ouvir isto: nós já sabemos que vocês vão para lá os dois, já percebemos que se entendem. O que é importante agora é tirar de lá o Sócrates. E nessa altura eu percebi que os nossos votos e das pessoas que gostavam de nós e que até se reviam no CDS e nas pessoas do CDS e que no concreto até me elogiavam pelo trabalho do Parlamento, não iam votar em nós. Iam todos votar no PSD e assim aconteceu. Nós crescemos marginalmente no Distrito de Leiria quando eu achava que isto
acaba com esta
e isto
com
deixou esta de existir. Deixa eu dizer, portanto, esta solução o que mostra é o centro-direita só governará em Portugal de novo se obtiver uma maioria no Parlamento, porque se não obtiver esta solução de acordo às esquerdas, provavelmente impor-se-á e, portanto, impedirá um governo de maioria relativa do centro-direita, como aconteceu agora, o que significa que nós temos de crescer bastante, certamente o PSD
e até
também,
onde é que,
e a conjugação das forças entre os dois deixa de ser relevante. Ou seja, um dos dois pode ficar atrás do Partido Socialista, mas se os dois partidos em conjunto tiverem uma maioria parlamentar, um apoio de 116 deputados, então têm condições para governar.
E definitivamente o Partido Socialista saiu do vosso radar de possibilidade de alianças?
Eu acho que neste momento nem sequer vale a pena falar disso. O Partido Socialista, como está encostado à esquerda radical, dando concessões todos os dias à esquerda. Eu dei alguns exemplos, mas posso dar o exemplo, por exemplo, na quebra do ambiente de confiança para o investimento em Portugal. E nós, neste momento, o que vemos é portugueses com dúvidas sobre se investem ou não investem. E estrangeiros, certamente, a pararem todos os seus investimentos em Portugal. E é isso que cria emprego e é isso que cria riqueza no país. E isto porque estão a conceder à esquerda determinadas bandeiras ideológicas. A concessão dos transportes é uma, a TAP é outra, a paragem daquele acordo que tinha existido para uma diminuição progressiva do IRC, que é muito importante para que empresas de fora se venham instalar no nosso país, ou com as dúvidas sobre a reforma laboral que foi feita e o que é que se vai manter e o que é que não se vai manter, tudo isso são concessões do Partido Socialista à esquerda mais radical que resultam em prejuízo para o país. E, portanto, a posição do CDS é muito clara nesta estas matérias e é uma posição de oposição muito firme e muito consistente e de construção de alternativa.
Deixe-me só lembrar a quem nos começou a ouvir mais tarde que estamos no programa Terça à Noite, na Renascença. Hoje entrevistamos Assunção Cristas, candidata à liderança do CDS-PP. O Dr. Paulo Portas, nos debates que ditaram a queda do governo mais curto de sempre e da subida ao poder de António Costa, disse-lhe muito claramente que não contasse com os votos do CDS em caso de necessidade, porque não os teria. Mantém essa promessa?
Eu diria que essa é a nossa base de partida sempre. Nós fomos contra esta solução porque entendemos que ela enganou o povo português. E certamente que o Partido Socialista terá no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista e nos Verdes a sua base natural de apoio, porque foram eles que lhe deram a mão e as condições para governar. Do ponto de vista do CDS e olhando para aquilo que está a ser a governação do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara e é muito firme, que é de oposição ao Governo Socialista. Mas repare, a mim interessa muito mais pensar como é que nós nos vamos afirmando, qual é a alternativa que nós vamos construindo e se um dia o Partido Socialista, porventura, vier a aderir a esses princípios ou a essa alternativa, ou se houver questões concretas no Parlamento que não sejam contra, pelo contrário, que vão ao encontro daquilo que é o pensamento do CDS, eu não lhe posso dizer, sou pena de irresponsabilidade, que nunca votarei nada ou nunca viabilizarei nada com uma abstenção ao Partido Socialista. Isso seria certamente uma irresponsabilidade se nós estivermos a pensar num governo que não sabemos e nenhuma de nós sabe, e nenhum português sabe, se vai durar 6 meses, 1 ano, 3 ou 4. E 4 anos, ou 3 anos, ou 2, é muito tempo. E há muito tempo em política. Portanto, aquilo que me interessa é construir uma alternativa credível
e acha que ela,
do CDS.
Acha que ela não existe
domínios.
Ainda? Porque começam-se a ouvir muitas críticas de que o ex-PAF e, portanto, os dois partidos à direita baixaram um pouco os braços nestes primeiros dias de governo
e não existe.
Estão a fazer uma oposição à altura daquilo que seria de esperar.
Existe, e da parte do CDS eu diria que nós temos feito uma oposição à altura. Temos no Parlamento criticado abundantemente e de forma incisiva todas estas derivas ideológicas e estes perigos que nós vemos para o país, dos transportes, à questão das misericórdias, aos contratos de associação, ao fim dos exames de forma inusitada, a meio de um ano escolar e com a perturbação toda que isto traz para alunos, para professores, para pais, para todas as escolas. Nós temos feito uma crítica incisiva a todas estas matérias. Agora, certamente que somos dois partidos e, portanto, quem esperaria que a PAF continuasse junta, isso se calhar, pronto, talvez tenha tido
alguns apontamentos. Mas a minha questão se a PAF
nós
não
fazemos,
está aturdoada.
E certamente que o PSC também fará a sua posição. Em muitos casos somos coincidentes, noutros certamente não seremos coincidentes, mas isso é normal, somos dois
partidos diferentes. Enquanto espera por uma nova liderança, o CDS não está assim um pouco entre parênteses?
Não creio, basta olhar para o trabalho ativo do nosso grupo parlamentar e o combate que tem sido feito nestes últimos tempos, por exemplo, a deputada Ana Rita Bessa, há 2 semanas, com a questão da educação, onde fez intervenções muito valiosas e muito acutilantes, o deputado Pedro Mota Soares, na questão das misericórdias, onde também o referiu, o deputado Délter Amaral tem referido muito a questão das concessões nos transportes, para não falar do nosso líder da bancada, que tem sido também muito ativo e muito crítico. Eu não sinto isso, agora é um facto que...
Mas não basta isso para ser alternativa?
Com certeza, e é preciso construirmos e crescermos e termos mais votos para sermos a alternativa. 18 deputados no Parlamento é curto para sermos uma alternativa. Precisamos certamente ter muitos mais deputados no Parlamento e de, em todas as áreas da governação, nós termos um discurso muito sólido, muito consistente. Eu acho que nós temos todas as condições para o ter. Temos um histórico muito inspirador e certamente com o trabalho de todos os que já estão e daqueles que eu espero poder trazer para o CDS, nós teremos capacidade de alargar e de chegar a muito mais lá.
Mas é difícil voltar para a oposição depois de ter estado no governo, ou não?
É difícil voltar para a oposição nestas circunstâncias.
É preciso um tempo de adaptação.
Eu diria que é difícil voltar para a oposição nestas circunstâncias. E nessa medida, quando sentimos que ganhámos as eleições, quando sentimos que o povo nos quis a governar, e esta artimanha não explicada nos levou para a oposição, certamente que é difícil. Dito isto, não parece...
Mas ainda não está feita a catarse, no fundo, a minha, A minha pergunta vai nesse sentido. Ainda não estamos em velocidade de cruzeiro.
Repare, depende. Eu acho que há sempre um período em que as pessoas estão, eu diria, a resguardar-se um bocadinho, até para deixar algum espaço também ao novo governo. Mas se eu lhe disser, por exemplo, hoje, o ministro da Agricultura vai ao Parlamento.
Sim.
Não vou ser eu a fazer as perguntas ao ministro da Agricultura, vão ser os dois deputados que estão dedicados a essa matéria, o Altino Bessa e a Patrícia Fonseca. Se me perguntar, tem vontade de ir lá criticá-lo? Tenho imensa vontade. Eu acho que o que ele está a fazer é um desastre. Ele está simplesmente a retirar dinheiro da agricultura. Depois disto nós deixámos um buraco, não é verdade. Nós, pelo contrário, tínhamos reforçado e planeávamos reforçar as verbas para apoiar o investimento na agricultura, precisamente uma área onde o país mostrou extraordinário dinamismo, onde estávamos a crescer, a criar emprego e as pessoas a investir do seu dinheiro com o apoio dos fundos comunitários, e o Ministro da Agricultura não tem peso político e capacidade política para pôr esse dinheiro no orçamento de Estado. Depois inventam umas desculpas dizendo
Cristo
que...
Cristo tinha e ele não tem.
Não, eu acho que nós enquanto CDS tínhamos um grande peso político. Eu sozinha não, mas eu com o Paulo Portas certamente, e o CDS enquanto partido que sempre defendeu que a agricultura era uma atividade económica relevante e que devia ser acarinhada no nosso país, e a prova foi que em tempos de crise esta foi a única área que cresceu e cresceu a olhos vistos. Portanto, para lhe dizer que a vontade é imensa, mas acho que também há precisar espaço a outras pessoas e é precisar espaço a deputados no Parlamento que têm agora essas funções em concreto. Eu terei certamente outras. Neste momento estou na Comissão de Negócios Estrangeiros, expectavelmente, se tudo correr bem, a partir de março serei líder do CDS e pode ter a certeza que nessa altura também terei responsabilidades acrescidas na oposição e não deixarei de as exercer com muita firmeza e com muito gosto.
O Primeiro-Ministro disse hoje, numa viagem para Cabo Verde, que estava a ser mais difícil negociar com Bruxelas do que com os seus parceiros à esquerda. Ele vai ter que apresentar até ao fim da semana o draft do orçamento para 2016. Está preocupada com a situação nacional? A Assunção Cristas esteve no governo até há muito pouco tempo, conhece os dados.
Estou muito preocupada. Estou muito preocupada por isto. Porque vi a dificuldade que foi no governo, e ninguém num governo quer fazer mal às pessoas e ninguém quer dificultar a vida às pessoas, e obviamente nenhum primeiro-ministro e nenhum governo quer aumentar impostos e cortar salários e reduzir pensões, e de facto isso foi necessário fazer dada a situação em que o país estava e a necessidade de nós de facto cumprirmos com um conjunto de exigências de credores que nos emprestaram dinheiro num momento muito difícil. De repente chegar um governo para o qual tudo é facilidade, nesse acordo com as esquerdas, tudo se repõe com uma extraordinária facilidade, sem nenhum gradualismo, sem cuidar de garantir que a retoma económica se torna mais acelerada e mais sólida, percebendo nós que os juros da dívida começam a ter sinais de estar a aumentar, percebendo que o investimento privado, que é um grande motor da economia, já não está com o dinamismo que conhecemos há 6 meses atrás, percebendo que as pessoas começam a hesitar sobre os portugueses, sobre se é aqui que devem investir e pôr aqui o seu dinheiro ou se é melhor escolher outro país. Os estrangeiros, junto de quem nós tínhamos feito um esforço enorme para virem para Portugal, porque Portugal era um país credível, estava numa rota de crescimento e queria atrair investimento direto estrangeiro, olham para nós e pensam, mas o que é que aconteceu a este país que agora de repente tem o apoio do Partido Comunista para governar?
E acha que isso está a ter consequências?
Isso está a ter consequências já. Eu não tenho dúvidas nenhumas se isto está a ter consequências. Olha, em matéria de agricultura, na campanha eleitoral eu ouvi muitas pessoas dizerem, se tenho preparados X milhares de euros ou X milhões para investir, se vocês ganharem, eu invisto. Se não ganharem, vou olhar com muita atenção porque eu não confio nos socialistas. E eu na altura até achei aquilo um bocadinho estranho. Disse, não, tenham calma, porque nós vamos ganhar, mas certamente que este setor está tão dinâmico que vai continuar a ter o apoio e todo o empenho da governação. E a verdade é que no primeiro sinal o Partido Socialista e o Ministro da Agricultura desamparam a agricultura e não põem dinheiro necessário para o investimento. E em vez de reforçarem as verbas dos fundos europeus, vão retirar verbas aos fundos europeus. A reprogramação que nós pedimos em Bruxelas para pôr mais 200 milhões de euros, eles estão a pedi-la para fazer o inverso e para tirar dinheiro do Orçamento de Estado. E, portanto, claramente o investimento e o apoio ao investimento privado não é uma prioridade para eles. Portanto, a pergunta é... Esta crença de que é o consumo privado que vai ajudar a retomar a economia e que vai de repente tornar tudo melhor, parece-nos errada porque provou errado no passado. O consumo privado é certamente relevante.
E acha que isso pode ter consequências sérias? E a reposição dos rendimentos
gradual é relevante, mas brusca e sem ser acompanhada de uma atenção particular às condições para o crescimento económico e para o investimento e para as exportações, isso é muito grave.
E vai ter consequências sérias no futuro próximo?
Certamente. Mas o António Costa já percebeu que, de facto, Bruxelas é mais dura do que ele imaginava. Quando nos criticavam de sermos moles com Bruxelas, provavelmente estavam a serem muitas vezes injustos. Agora estão a provar e estão a perceber que, de facto, as contas precisam de fechar, os compromissos europeus existem, nós queremos pertencer a este grupo que é a União Europeia, achamos que isso é vantajoso para o nosso país, mas obviamente também implica estar dentro de determinadas regras que são difíceis de cumprir. E o que eu não gostaria nada era de ver de novo a Troika a aterrar em Portugal, não para fazer este exercício regular, mas para nos trazer mais dinheiro e nos impor mais exigências.
Mas acha que é um risco que corremos neste momento?
Eu acho que é um risco, sinceramente. Acho que é um risco porque eu não vejo como é que é possível pôr o país a crescer, a criar riqueza que tanto necessitamos para podermos fazer face a toda a despesa que já existe no nosso país e que é própria de um Estado social. Não vejo como é que isto pode acontecer simplesmente com estímulos ao consumo privado, que muitas vezes é um consumo alimentado com importações e, portanto, do ponto de vista económico, nem puxa pela produção nacional, em vez de ver políticas temperadas com um forte apoio ao investimento, investimento privado, estabilidade nas reformas laborais, estabilidade nas reformas fiscais, foco nas exportações e, sobretudo, confiança no ambiente económico, que eu acho que não existe neste momento em Portugal.
Assunção Cristas acha que, já disse que não se, ninguém sabe quanto tempo é que este governo pode durar, mas há expectativas. E a minha pergunta é se a sua expectativa e o seu desejo é que esta legislatura se cumpra até ao fim.
Olha, eu não tenho nenhuma expectativa nessa matéria, só tenho expectativas em relação àquilo que eu consigo dominar.
Sim.
Nisso sou muito pragmática e, portanto, nesta matéria não tenho nenhuma expectativa. Eu acho que nós temos que estar preparados. Ai, para destruir como estão a destruir, não é nada desejável. Nós estamos preparados e temos que nos preparar para exercer funções de governação em qualquer momento.
E se me perguntar, vai ser mais cedo
é preferível ser daqui a 4 anos com o país entregue num caco, como foi em 2011, ou antes de lá chegarmos, aí com certeza que é antes de lá chegarmos, mas eu quero crer que o Partido Socialista, também fruto das negociações com Bruxelas, há de acertar e corrigir um bocadinho o tiro, porque de outra maneira, de facto, será muitíssimo negativo para Portugal.
E não acha que o PSD, enfim, natural parceiro do CDS, devia também fazer esta transição para um novo ciclo antes de se poderem preparar para chegar ao governo outra vez?
Se na sua pergunta está se deveria mudar de liderança, eu acho que isso é naturalmente matéria que só o PSD cumpre, mas
está também uma questão de mudança.
Mas deixe-me dizer-lhe que nós não podemos olhar como igual realidades que são muitíssimo distintas. O CDS tem um líder, que é o Paulo Portas, que está à frente do partido há 18 anos, com um intervalo de 2. Já teve muitas vezes no governo, teve com 3 primeiros ministros diferentes, esteve 2 vezes na oposição, portanto chegou ao governo depois do período forte da oposição, primeiro ao Guterres e depois de 6 anos de oposição a José Sócrates. E, portanto, não é comparável com a situação da atual liderança do PSD, em que Pedro Passos Coelho
não
teve 4 anos e meio
de
governo e mais,
agora...
mais um ano de oposição ao governo Sócrates. E, portanto, eu acho que as situações, na verdade, para sermos rigorosos e justos, não são minimamente comparáveis. Dito isto, o PSD é que tem que fazer a sua reflexão, mas tanto quanto eu sei, há um candidato líder do PSD que é Pedro Passos Coelho e que tem
e que
o apoio do partido.
Que esteve aqui a semana passada e que voltou a manifestar a sua convicção em manter-se à frente do PSD. Assunção Cristas, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu gostava ainda de lhe fazer uma pergunta, porque há muita gente que vota no CDS com expectativa sobre as posições do partido em relação àquilo que são as chamadas políticas fraturantes. Muitas dessas coisas tiveram alterações também nestes primeiros 50 dias de governo. Há uma questão que se prepara, como tudo indica, para chegar acima da mesa da Assembleia da República, que é a questão da eutanásia. O que é que a Assunção Cristas diz sobre isso, qual é a sua posição ou qual deverá ser a posição do partido sobre essa questão?
Em matéria de eutanásia, nós vamos ter provavelmente uma moção setorial no Congresso sobre essa matéria, levada pela mão da Isabel Galriça Neto, nossa deputada. Nós, para além das moções de estratégia globais, em que existirá a minha e certamente outras, temos a hipótese de apresentar moções setoriais e sei que uma delas, porque já conversei com a deputada Isabel Galriça Neto, é precisamente ou vai ser precisamente uma moção sobre a questão da eutanásia. É um tema muito delicado, na nossa perspectiva, muitas vezes simplificado pelas pessoas, pelo debate público, pela comunicação social simplificada em excesso. Na minha perspectiva, a resposta civilizada de século XXI ao problema do fim da vida e às questões do sofrimento ao fim da vida tem tudo a ver com cuidados paliativos, tem tudo a ver com testamento vital que já existe e que se calhar precisa de ser mais divulgado e mais ampliado, tem a ver com o não prolongar desproporcionadamente e excessivamente a vida de uma pessoa, porque hoje a medicina permite-nos fazer esse prolongamento às vezes de forma desnecessária e desproporcionada e, portanto, mas são questões que têm que ser vistas com muito detalhe, com muita fineza, no respeito total pela vida humana, desde o nascimento até à sua morte natural.
Decidir, ou acha que devia ser,
mas acho que é uma questão para se ter um amplo debate na sociedade portuguesa e para não ficar confinado ao Parlamento. Ah, isso não tenho dúvidas.
E deveria ser uma matéria de referendo.
Isso não tenho dúvidas, porventura. Mas aguardemos, porque estou certa de que irá ao Congresso uma ótima moção sobre essa matéria para ser discutida. Depois será provavelmente votada em Conselho Nacional, mas o CDS não deixará de ter opinião sobre isso.
Muito bem, Assunção Cristas, mesmo para terminar, Marcelo Rebelo de Sousa é o melhor candidato ou é o candidato que há?
É o melhor candidato dentro daquilo que são os candidatos que aparecem. Certamente nós não podemos falar noutros e também aqui o pragmatismo vale. Estes são os nossos candidatos, são os que se apresentaram, são os que têm vontade e convicção para ser as funções de Presidente da República. Eu não tenho dúvida alguma que Marcelo Rebelo de Sousa está a anos-luz de qualquer outro candidato. É o único, por aquilo que eu tenho ouvido da campanha eleitoral, que sabe quais são as funções de um Presidente. Quando eu ouço uma Marisa Matias a dizer que lamenta que o Presidente da República, o atual, nunca tenha ido discutir as questões do clima a uma cimeira internacional, simplesmente ela não sabe que o Presidente da República não tem competência para o fazer. Quem faz isso é o Governo. São os ministros ou o Primeiro-Ministro, no limite, se o quiser fazer.
Mas Marcelo Rebelo de Sousa também está a fazer uma campanha em que esvazia demais os poderes presidenciais.
Não. Marcelo Rebelo de Sousa é constitucionalista, é professor de Direito, catedrático, precisamente de Direito Constitucional, e sabe bem qual é o papel do Presidente no nosso sistema constitucional. E é, essencialmente, um papel de árbitro e de moderador. O Presidente tem, de facto, a chamada bomba atómica, que é a possibilidade de dissolver o Parlamento, mas isso é em situações extremadas, quando há um funcionamento absolutamente irregular das instituições e, portanto, num funcionamento regular, que é o que todos nós esperamos das instituições, os poderes do Presidente são essencialmente poderes de magistratura de influência, são poderes de diálogo, são poderes de juntar as pessoas à mesma mesa, são poderes de falar com os diferentes atores políticos, certamente de trabalhar num espírito leal com o Governo, mas não são tantas outras coisas que eu ouço os candidatos presidenciais dizerem e, nesse sentido, eu acho que até é pouco esclarecedor para as pessoas, porque as pessoas depois ficam a achar que o Presidente consegue resolver assuntos de que ele, de facto, não resolve. Não é da competência dele. Ele, mesmo que quisesse, não podia, não tinha instrumentos para isso. O Presidente não tem um governo, o Presidente não legisla, mesmo podendo vetar leis, como vetou, como sabemos, o Parlamento pode depois superar o veto do Presidente, reconfirmar as leis, e o Presidente tem que as promulgar. E, portanto, eu acho que nesse aspecto o Marcelo Rebelo de Sousa é o único que sabe exatamente ao que vai e tem muitas outras qualidades, mas essa é tão contrastante com as outras de que, de facto, nem que fosse só por isso, ele estaria muito à frente de qualquer candidato.
Assunção Queixas, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigada eu.